Eu, antes de começarmos a reunião, eu queria ter o vosso acordo para uma alteração da grelha não é? Nós tínhamos marcado esta reunião com a duração de uma hora, entre as 14 e as 15, porque era o calendário que nós tínhamos previsto. E isso implicava, quando a marquei, uma adaptação da grelha, eliminando a segunda ronda. Uma vez que a grelha total são 94 minutos e nós só dispunhamos de 60. E, portanto, a minha sugestão é que, apesar de agora não estarmos limitados pela hora, não é? Pela reabertura do plenário, que era a condicionante, mas que mantenhamos também isso, e, portanto, que façamos apenas uma única ronda. Mas gostava de vos ouvir. Nós, às tantas, eu explico isto, nós adotámos uma grelha específica para este tipo de casos, entidades externas, sob requerimento, que por acaso até foi também por causa de Guimarães, quando cá veio o Presidente da Câmara e depois também a Fundação. E portanto, isto é uma grelha adaptada dos membros do Governo, que tem uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo, abrindo com o interpelante e fechando com o grupo interpelante com 2 minutos, e depois uma segunda ronda de 15 minutos mais 15 de blocos. Mas, enfim, eu sugeria que dispensássemos a segunda ronda.
Sr. Presidente, posso? Muito obrigado. Pelo PST, penso que uma ronda é suficiente, os objetivos são claros, acho que se formos todos objetivos conseguimos fazer isto de forma clara e eficaz. A minha proposta é a do Sr. Presidente.
Pelo Partido Socialista? Muito obrigado. Então faremos assim, e portanto os outros grupos sujeitam-se, porque é uma decisão maioritária. O grupo interpelante é o PS, não é? Isto foi um requerimento do Partido Socialista. Seguiremos pela ordem, primeiro o PS, depois o PSD, depois o CDS-PP, depois outros grupos se aparecerem e depois de novo o Partido Socialista com 2 minutos. 5 minutos. 5 minutos, no vosso caso, mais 2. Muito obrigado pela vossa presença. Eu dou as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães e, bem assim, aos elementos da sua equipa que o acompanham, nomeadamente à Doutora Rosa Amora, Administradora Financeira, e ao Dr. Carlos Martins, Diretor Executivo. Esta audição realiza-se na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Vamos fazer uma audição com uma grelha simplificada, atento aos constrangimentos de hora, enfim, que nós já decidimos. Portanto, terá uma única ronda e cada partido disporá de 5 minutos para colocar as suas questões e, nessa sequência, a Fundação Cidade de Guimarães disporá do mesmo tempo para responder a cada uma das questões. Encerra esta ronda e, portanto, também a audição, o Partido Interpelante, que é o Partido Socialista, com uma nova intervenção de 2 minutos, a que a Fundação terá também a ocasião para responder. E, portanto, nós prevemos um tempo de cerca de uma hora para, no total para esta audição. Pedi a todos, portanto, sentido de síntese para podermos cumprir os objetivos da audição dentro do tempo que lhe está destinado. E, portanto, pergunto ao Sr. Dr. José Serra, se João Serra, se dispõe, tem alguma dúvida, não? Não? Conta-me. Aliás, já participou noutra audição, portanto, o Sr. Deputado Gabriel Canavilhas, suponho que a Sra. Deputada, também a coordenadora do Grupo de Trabalho, tem a palavra por 5 minutos para abrir a audição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por dar as boas-vindas ao Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães e eu responsável pela programação artística. Agradecer também a vossa presença e muito rapidamente passar ao ponto, ao cerne das questões que hoje aqui nos trazem a todos. Na verdade, nós começamos por reconhecer as dificuldades acrescidas que resultaram para a Fundação, ou para, resultaram da mudança do Governo, resultaram da mudança do Conselho de Administração, resultaram, enfim, de toda uma série de alterações que este ano e meio, enfim, produziu na capacidade de resposta rápida aos diversos desafios que a Fundação tinha pela frente. E a compreensão por estas dificuldades não deixa, apesar de tudo, de deixar um lastro de algum descontentamento que tem sido vinculado, quer na comunicação social, quer por nossa iniciativa aqui junto dos deputados do Grupo de Trabalho, por parte das entidades artísticas, das estruturas artísticas que participam na programação. E, no fundo, nós gostaríamos de contribuir para poder não só dar as respostas que as entidades necessitam quando nos procuram, como também para melhor esclarecer a opinião pública sobre esta matéria, porque todos nós sabemos que todas estas dificuldades muitas vezes assentam, às vezes, em informação que não é devidamente vinculada, outras vezes mal entendidos, outras vezes também uma informação pouco precisa. E com vista ao melhor funcionamento possível da Capital Europeia da Cultura, que é isso que a todos nos move, com vista à salvaguarda dos bons princípios que nortearam esta iniciativa e que continuam a nortear, obviamente, todos os seus intervenientes, nós pretendíamos, com esta audição, contribuir para o cabal esclarecimento das questões e, por essa via, obter de Vossa Excelência uma série de respostas. Eu começaria por citar uma nota de esclarecimento relativa a alegados atrasos no financiamento ao Programa de Guimarães Capital Europeia da Cultura, emitida recentemente, mais propriamente no dia 15/10, pelos serviços do CREN do Norte. E essa nota diz que, atendendo às notícias publicadas nos últimos dias relativos a alegados atrasos no financiamento do quadro de referência estratégico nacional, entende a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, enquanto autoridade gestora do programa, ser oportuno produzir os seguintes esclarecimentos. Diz a entidade coordenadora do CREN Norte que os apoios dos fundos comunitários à programação da Capital Europeia da Cultura têm-se processado com a celeridade e a mais absoluta regularidade, tanto do ponto de vista da aprovação das 59 candidaturas apresentadas, como do processamento dos respectivos pedidos de pagamento, ou seja, reembolso, junto dos seus promotores. Diz que à data, portanto, a 15 de outubro, encontram-se aprovadas 59 candidaturas que prefazem não apenas o volume total dos apoios protocolados com o município de Guimarães e a Fundação Cidade de Guimarães, mas também do reforço de apoio em 2,5 milhões anunciado pelo governo português em julho passado. Diz que não existem, por conseguinte, quaisquer candidaturas pendentes de análise ou decisão de aprovação, tendo sido acordado com os promotores uma metodologia especial de agilização e processamento dos pagamentos. Diz que ainda que no capítulo de execução financeira já foram processados 3,3 milhões de euros de despesas elegíveis e que, das 34 das 59 candidaturas referidas foram apresentadas pelos promotores já no decurso do segundo semestre de 2012, e tendo merecido apreciação e decisão de aprovação num intervalo de tempo muito inferior ao tempo médio praticado nas demais candidaturas deste programa. Termina dizendo que das 59 candidaturas aprovadas a título definitivo, apenas 17 aguardam a assinatura do respectivo contrato de financiamento. Ora bem, lendo esta nota de esclarecimento, infere-se que tudo estaria a correr, não direi bem, mas o melhor possível dentro das condicionantes. Mas a verdade é que nós temos sinais contrários que vêm das estruturas artísticas, nomeadamente aquelas que são inclusivamente representadas por órgãos coletivos, como os sindicatos e plataformas de representação coletiva. Todos eles dizem que há atrasos significativos de pagamentos e que muitas destas estruturas contavam com este balão de oxigênio que era a Capital Europeia da Cultura para colmatar problemas graves de financiamento na cultura durante este ano e que afinal esse balão de oxigênio tem-se revelado um acréscimo nas suas dificuldades na medida em que direcionaram para a Capital Europeia muitos dos seus impulsos, dos seus esforços de organização que se vêem engorados. Foram estas as queixas que chegaram ao Grupo de Trabalho e que nós queríamos ver esclarecidos por parte do Conselho de Administração. Basicamente, a questão que coloco é como se justifica estes esclarecimentos por parte do CREN, com todos estes detalhes assegurando um bom funcionamento do programa, com as generalizadas queixas que, qualquer dúvida, assolam o setor artístico e que nós não temos, enfim, nenhuma razão para duvidar de que essas queixas são verídicas e que têm consequências muito importantes para as estruturas artísticas envolvidas na programação da Capital Europeia da Cultura. Terminaria só perguntando, só para nós percebermos um pouco melhor, como é que foi feito este processamento da relação contratual entre a oficina e as estruturas artísticas, sendo que é esta metodologia das candidaturas após os contratos que claramente padece aqui de qualquer dificuldade acrescida na sua concretização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Tem agora a palavra o professor João Serra para responder. Disponho no mesmo tempo de referência, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, eu entrarei diretamente na questão da execução financeira da Capital Europeia da Cultura, não sem antes dizer que a nota de esclarecimento da CCDR Norte não se reportava a nenhuma declaração da Fundação Cidade de Guimarães ou de qualquer dos seus representantes e responsáveis, mas tratava-se de responder, julgo eu, a uma nota de um jornal e de um jornalista e tive a oportunidade de esclarecer isso depois, a seguir com o Sr. Presidente da CCDR Norte. De facto, não, até à altura, não fizemos nenhum reparo sobre qualquer atraso imputável à CCDR Norte. Se houve atrasos no passado, e houve, eles reportam-se a uma situação que foi criada, não por qualquer instituição em particular, mas pelo facto de o CREN ter sido suspenso durante um determinado período para efeitos de reprogramação. E enquanto não foi possível, e acabou por ser, mas enquanto não foi possível obter uma exceção pela Capital Europeia da Cultura, enquanto não foi possível obter essa exceção, decidida pela Comissão de que acompanha o CREN, enquanto isso não foi decidido, de facto acumulou-se ali um período de dificuldade de tesouraria, mas em que não esteve em causa rigorosamente nenhum aspecto do programa, nem da execução do programa. Eu queria dizer isto e desde já reiterá-lo, porque é provavelmente o ponto mais importante da nossa ação, é que o programa, até à data, não foi e não será posto em causa, nem será prejudicado pelas dificuldades financeiras, recorrendo nós a todos os meios disponíveis, a todos os meios que o sistema financeiro português permite para colmatar as dificuldades que num determinado momento foram realmente muito, muito complicadas. Bom, neste momento, até à data, dos 25,7 milhões de euros do programa cultural, foram executados 19,7 milhões de euros. Isto é, os 19,7 foram executados, isto é, existem, neste momento, foram faturados 19,7 milhões de euros, ou seja, do programa total, do programa cultural total, 77% do investimento total foi executado. Desses 19 milhões de euros executados, foram faturados até à data cerca de 16,8 milhões de euros, tendo sido pagos 14,7, ou seja, 87,5 deste montante. Este é o ponto sobre o qual nós não podemos tergiversar. Evidentemente que há situações que não estão resolvidas. Há situações que não estão resolvidas, mas nós temos neste momento 87,5 do montante faturado pago. Ou seja, 14,7 milhões de euros. Isto não há, portanto, neste momento, nas contas, nem da Fundação Cidade de Guimarães, nem da oficina, nenhum euro retido. Nenhum euro retido. Assim que é feito qualquer pagamento, posso dizer-vos, neste momento está a ser feito um pagamento à Capital Europeia da Cultura, por parte da instituição do Ministério das Finanças, que faz o encarregue do pagamento do CREN, e a doutora Rosa Amora está imediatamente a dar ordem de pagamento, porque ela tem um planeamento de todas as faturas que é preciso pagar, por um determinado critério, que é um critério de gestão para o qual nós somos responsáveis. Portanto, apesar das dificuldades de todos conhecidas, o montante de verbas que retribuem a atividade desenvolvida por artistas e outros agentes culturais em Guimarães 2012 é do orçamento total, mais de 60%, do orçamento total e do orçamento neste momento executado. É, como disse, praticamente 90%. Para além disso, como temos referido, nos últimos dois meses, quando a situação se tornou possível começar a regularizá-la com alguma regularidade e com alguma veemência e força, tornou possível que em setembro e outubro já tivéssemos pagos quase praticamente 2 milhões e meio de euros, o que significa que neste momento a capacidade de recuperação dos atrasos referidos é já muito assinalável. E este número vai, naturalmente, aumentar nos meses de novembro. Até à data, a SEC, através dos seus parceiros, ou diretamente, através da Fundação, submeteu um conjunto de pedidos de pagamento, porque, como se disse, todos os contratos estão assinados, os 58 contratos estão todos assinados. Mas entre a assinatura do contrato, que significa a aprovação da candidatura, e o recebimento, há um lapso de tempo que tem que ver com uma burocracia normal de verificação das faturas e da tramitação do pedido de pagamento, da abertura de conta e do pedido de pagamento. Neste momento, submetemos pedidos de pagamento num montante global de 7,7 milhões de euros de investimento elegível, a que corresponde, portanto, um FEDER de 5,4, uma vez que nós recebemos 70% sobre os 30% que investimos. E este conjunto está assim distribuído. No caso da Fundação Cidade de Guimarães, o investimento elegível, portanto, submetido é de 4,5, a que corresponde a um FEDER de 3,182. No caso da oficina, 2.834.000, a que corresponde a um investimento FEDER de cerca de 2 milhões, e do consórcio de tempos cruzados, 300 mil euros, a que corresponde a um investimento FEDER de 236 mil euros. Destes pedidos, foram reembolsados, neste momento, 2,3 milhões de euros, ou seja, 44% do montante FEDER submetido a pagamento. E nós estamos convencidos que, com o que está submetido, que ao longo da primeira quinzena de novembro a situação terá uma evolução muito, muito mais significativa do que aquela que tive até aqui.
Desculpe. Pronto, muito obrigado. Eu não quis interromper, uma vez que estava a dar números, sei que é sempre muito perturbador interromper quando as pessoas estão a fornecer dados quantitativos. Sr. Deputado, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, faltou apenas a resposta à última questão que coloquei, que era para nos explicar exatamente como é que se faz, quais são os procedimentos desde o momento em que é contratada uma estrutura até que ela recebe. Quais são os procedimentos intermediários, digamos assim, entre o artista e o CREN? Porque as respostas que me são dadas pelos artistas é que, a partir do momento em que fazem o contrato, dá-se início à candidatura ao CREN. E, portanto, têm que esperar pelos desenvolvimentos da candidatura. E, uma vez que eles fazem o contrato com a Fundação e não com o CREN, justamente levantam esta questão que eu gostaria de ver aqui esclarecida.
O Sr. Professor acha que consegue responder em 2 minutos?
Acho que sim.
Então, peço-lhe isso. Muito obrigado, Sr.
O contrato com os artistas, com os fornecedores em geral, prevê um modelo de pagamento, normalmente uma tranche com a assinatura do contrato, depois uma outra intermediária e finalmente uma outra parte é paga na altura da execução da peça ou da entrega do trabalho. Foi exatamente neste ponto último que algumas dificuldades, e algumas dificuldades com alguns artistas e companhias, surgiram. Ou seja, em alguns casos, nós não conseguimos ainda pagar a última trecho, mas não há nenhuma companhia, nenhum artista que não tenha recebido nada nem da oficina, nem da Fundação Cidade de Guimarães. Quero aqui garantir isso. Todos os grupos receberam até hoje, pelo menos, uma das tranches a que, a não ser que tenha sido algum contrato executado há muito pouco tempo. Mas, digamos, não há nenhum grupo não pago. Há alguns grupos a quem, de facto, temos pedido alguma compreensão quanto ao último pagamento ou a algum pagamento intermediário.
Muito obrigado, Sr. Professor. Só para benefício dos colegas Catarina Martins e Agostinho Lopes, que chegaram depois, de termos ajustado o funcionamento desta audição. Portanto, cada grupo tem 5 minutos. Fazemos uma única ronda, cada grupo tem 5 minutos e a Fundação Cidade de Guimarães responde também no mesmo tempo, com exceção do partido interpelante, que dispõe ainda de uma última intervenção de 2 minutos, com 2 minutos para resposta. Portanto, é esta a mecânica que estamos a seguir. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, 5 minutos para o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, o Administrador do seu Diretor Executivo, e começaria por pegar de novo nesta questão que resulta muito da audição que o Grupo de Trabalho que acompanha, digamos, a Capital Europeia da Cultura nesta comissão teve ontem com um conjunto grande de artistas. E pegando nisto noutro prisma, nós ontem ouvimos algumas das pessoas a dizer que não tinham recebido ainda dinheiro nenhum. E também ouvimos alguns a dizer uma coisa que me preocupa, é que uns receberam e outros não. Ou seja, que havia aqui uma dualidade de critérios na forma como se processava os pagamentos. E eu penso que era importante que esta matéria fosse esclarecida para que não restem dúvidas de facto e que isso, de uma vez por todas, fique claro para percebermos qual é que é o procedimento da Fundação. Temos alguma dificuldade em perceber se há um critério que é comum a todos e nós todos percebemos as dificuldades, é mesmo assim, e aliás o programa vai tendo várias fases de execução e uma coisa é estarem todos recebendo algum, esperando por partes finais. Coisa diferente é uns não receberem nada, outros terem recebido tudo, outros terem recebido parte. E por isso acho que era importante esclarecer isto. Uma outra questão também tem a ver com o financiamento da própria, de todo o programa. Fala-se muito do CREN, o Sr. Presidente já deu a explicação que era conhecida, ao fim e ao cabo, de todos nós, quer dos constrangimentos à partida, quer também dos benefícios que resultaram da renunciação do CREN, porque eu recordo-me estar numa ação pública com o Sr. Secretário de Estado, que gera o CREN, onde o Sr. Presidente teve, onde ficou a conhecer que, fruto da renunciação do CREN, também havia um reforço, digamos, daquilo que era o financiamento do programa. Mas há uma pergunta que eu gostava de fazer, é se o outro componente pública que financia o programa se já transferiu também todo o dinheiro para o programa, ou seja, se a Câmara Municipal de Guimarães já transferiu tudo aquilo que lhe estava no âmbito do protocolo da criação da Fundação, se já transferiu ou em que medida já transferiu, se é que ainda não transferiu, mas penso que era importante percebermos isso. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, até para fugirmos deste tema só dos pagamentos e não pagamentos, enfim, aquilo que vai mobilizar bastante desta audição, mas eu gostaria de olhar para a frente também. Eu gostaria de perceber o que é que está previsto daquilo que tem sido afirmado nos próximos 6 meses, ou seja, dos 6 meses depois do dia 31 de dezembro de 2012. E se o prolongamento da atividade é, de facto, com atividade cultural, se é o prolongamento da atividade da própria Fundação para saldar, digamos, os compromissos e fechar a atividade, ou se vamos ter também programação nesses 6 meses. E se for este o caso, o que é que está previsto também para o financiamento do mesmo? Se é um resultar, um deslizar aqui positivo, penso eu, que será sempre um deslizar positivo, estamos a falar de atividade que é de qualidade e que é interessante, ou de que forma é que está previsto isto? E gostaria ainda também enfim, se pudesse aproveitar este para fazer um curto balanço daquilo que tem sido a atividade destes quase 10 meses da Capital Europeia da Cultura, do ponto de vista de números. Ou seja, se existem números relativamente aos espetáculos, às atividades, o número de pessoas que se deslocaram a Guimarães ou não. Quer dizer, termos aqui alguma noção estatística, penso também que é interessante daquilo que foi a forma como as pessoas corresponderam ao próprio programa. Ou seja, há eventos, de facto, que são diários e acho que era importante para a Comissão perceber de que forma é que os portugueses se comportaram e se de alguma forma houve picos ou não houve. Acho que seria interessante também termos essa informação neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Professor, dispõe de 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Em relação a aspectos mais de natureza estatística, eu pediria depois ao nosso diretor executivo, que acompanha diariamente esta matéria, que desse uma indicação genérica de como é que estamos a ver esta matéria. Queria dizer-lhe que a relação com as entidades responsáveis pelo CREN tem sido de total colaboração e de grande empenho, de parte a parte, em ultrapassar estes processos que são burocraticamente muito exigentes e, por vezes, muito complexos. Sempre disse, todos nós temos consciência disso, que este modelo de financiamento de uma capital europeia da cultura é um modelo de financiamento altamente penoso, por vezes, e só uma enorme boa vontade técnica é possível ultrapassar, como temos feito em conjunto, estas dificuldades, estes momentos. Há que reconhecer, tudo na questão da exceção, o empenho muito, muito forte do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, da Economia e Desenvolvimento Regional, nesse processo negocial foi possível, digamos, obter uma correção importante do financiamento global, que nos ajudou a repor uma parte significativa daquilo que, ao longo destes dois anos, tínhamos perdido por efeitos de cortes do Orçamento Geral do Estado e por efeitos de cortes no financiamento vindo do turismo, da área do turismo. E, portanto, foi possível colocar de novo o programa global muito próximo dos números que tínhamos inicialmente. E, portanto, é para nós um motivo de satisfação poder dizer que estamos a chegar quase ao fim e dizer que esta capital europeia da cultura cumpriu rigorosamente aquilo que se propunha, que respeitou o orçamento que tinha inicialmente e conseguiu cumpri-lo apesar das dificuldades do país e houve, portanto, desse ponto de vista, contributos vindos de todos os lados para conseguirmos esta boa realização, porque não é muitas vezes o corte deste ou daquele aspecto do programa que se repercute, é a ideia de que estamos com um programa menor, com uma ambição menor do que tínhamos inicialmente, é não respeitar os prazos, é não realizar os espetáculos nas datas previstas, tudo isso criaria um ambiente negativo à volta da capital e isso foi aquilo que sempre se conseguiu evitar e, em alguns casos, como já referi, com a colaboração, com a compreensão dos próprios artistas. É evidente que há entidades a quem não foi ainda pago nada, é verdade. Ainda ontem me telefonava o Presidente Serralves a dizer: então, Sr. Presidente, quando é que nos paga alguma coisa? Ele disse: aguente mais um bocadinho, porque há gente que precisa mais do que Serralves neste momento. E, portanto, nós não fazemos aqui, digamos, não utilizamos um critério apenas por... Temos um critério maleável. Também temos que atender à situação das entidades e à natureza das pessoas e à outra, à existência ou não de outras fontes de financiamento e, portanto, de facto, não utilizamos um critério que apenas atenda à data de entrada ou à data de realização. Atendemos também à natureza da instituição, à sua força ou fragilidade económica para, dentro de um critério de gestão equilibrado, procuramos corresponder a todas as necessidades, mas, como vos disse, estamos muito próximo de fechar, neste momento, toda a questão de natureza financeira. Queria dizer-lhe que para a frente nós temos fundamentalmente três questões a que temos que responder. A primeira é encerrar a própria programação. Há aspectos da programação que naturalmente só no primeiro semestre de 2013 é que se podem encerrar alguns debates, algumas seminários, algumas realizações, alguns catálogos de exposições que se atrasaram na sua execução, na sua edição, e, portanto, e algumas áreas de programação, nomeadamente a área de programação conhecida pela designação de tempos cruzados, ela própria previu aspectos de continuidade e, portanto, previu desde o princípio que para março e abril, portanto, nós diríamos que até junho encerramos o programa cultural com aquilo que dá, que completa aquilo que foi iniciado em 2012. Para além disso, temos naturalmente que executar o que falta do orçamento. Haverá aspectos, haverá áreas de que só receberemos, que estão a ser executadas agora e que só serão recebidas 3 ou 4 meses depois. Portanto, há também a necessidade de fechar o orçamento global da Capital Europeia da Cultura ao longo do primeiro semestre. É também necessário proceder à publicação dos relatórios e dos estudos de impacto que estão contratualizados, são exigências europeias e bem, e que estão contratualizadas com entidades como a Universidade do Minho, etc. Tudo isso é importante que a capital deixe também o seu saldo de impacto económico e social à disposição à disposição do futuro e à disposição também dos presentes que querem saber os resultados. Finalmente, há uma outra questão que nos preocupa e que preocupará a todos, que é a questão da transferência do legado. O legado não são apenas espetáculos e não são apenas estruturas, são práticas também. São novas maneiras de uma cidade, são novas conquistas de urbanidade que Guimarães teve, são novos percursos, são novas imagens, novas narrativas, novas formas de se projetar no exterior, são novos contactos, novas redes nacionais e internacionais. E, desse ponto de vista, os principais depositários e destinatários são aqueles mesmos que participaram no programa, que foram associados ao programa, e essa transferência tem que ser uma transferência pactada, organizada, discutida, refletida. Essa ocupar-nos-á também durante o primeiro semestre. É por isso que nós dizemos ao Governo que achamos razoável que a questão da extinção só se coloque a partir de setembro.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Reto,
está a palavra. Ficou só por responder a questão da Câmara Municipal de Guimarães, a questão da transferência.
Peço desculpa. Não disse. Neste momento, todo o compromisso financeiro do Governo está executado. É verdade? Pronto, está executado neste momento. Portanto, a última tranche entrava neste mês, neste dia 31, e portanto penso que sim, que já aconteceu. Portanto, não há mais nenhuma transferência do Orçamento Geral do Estado prevista para 2013 ou 2012 proveniente da pasta da cultura, da área da cultura. Não há nenhuma transferência. Há uma transferência prevista, que não é uma transferência, é uma contratualização com o turismo de contratos ainda executados este ano e que serão, pagos, reembolsados, são despesas feitas agora, que serão reembolsadas em 2013. Da parte da Câmara Municipal, o acordo que foi feito e foi aprovado pela Assembleia Municipal previa a transferência de 1 milhão de euros em 2012, o que aconteceu, está integralmente transferido, e 1 milhão de euros até junho de 2013, com tranches semestrais de 100 mil euros, até ao mês de maio, em que haveria uma transferência, salvo erro, de 700 ou 600 mil euros. Portanto, neste momento, tudo executado de acordo com aquilo que foi votado em Assembleia Municipal por parte da Câmara, tudo executado, tudo o que diz respeito ao Orçamento Geral do Estado, exceto o que está contratualizado com o Ministério com o Consecretário de Estado do Turismo, e, portanto, deste ponto de vista, a existência da Fundação, a continuidade da Fundação até setembro de 2013, ou até mesmo mais, se for necessário, não está em causa e não está dependente de nenhuma transferência do Orçamento Geral do Estado para de 2013. Queria dizer-vos isto, que é uma garantia absoluta. Ninguém vai solicitar, é necessário, não foi contratualizado assim e não é preciso rever esta contratualização. Foram feitas compressões na área da gestão muito significativas, permitem abordar esta questão com toda a tranquilidade.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Altino Bessa, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor, Presidente da Capital Europeia da Cultura, João Serra. Sr. Professor, efetivamente, quando falamos de cultura, normalmente há uma tendência para não se falar muito naquilo que são os seus gastos, no que implica uma gestão criteriosa daquilo que são dinheiros, ainda por cima, públicos e de uma forma transparente. E eu gostava de centrar a minha intervenção exatamente aí. porque ainda ontem nós tivemos aqui um grupo de artistas e que representam companhias, onde ouvimos aqui afirmações de que há um calote gigante, que os artistas não foram pagos, que as estruturas recorrem a empréstimos, que há disparidade de critérios de pagamentos, alguns receberam verbas antecipadas, que isto que é uma gestão danosa diria que pode ser crime, quais são as consequências para estes senhores? Que há pessoas que já pagaram o IVA de valores que não receberam e que já tiveram que pagar a Segurança Social de valores que não receberam. Isto são afirmações que foram ontem aqui proferidas pelas pessoas que aqui vieram. E depois há várias notícias de jornais, desde projetos cancelados na capital da cultura por atraso nos pagamentos, Guimarães 2012 tem dívidas de 2,5 milhões de euros, espetáculo pode chegar aos tribunais, companhia de dança alerta para má gestão, e aquilo que, pelos vistos, até foi distribuído na própria cidade de Guimarães, eu fiz parte e não me pagaram, que foi distribuído na cidade de Guimarães. O que significa, e eu já tenho vindo a alertar há muito tempo para esta, para a gestão da capital europeia da cultura, e o senhor professor sabe disso, inclusive até já me acusou de ter má vontade para com o evento Capital Europeia da Cultura, mas há muitas coisas e muitas perguntas por nós que foram feitas e que nunca foram esclarecidas. Nunca foi esclarecido o ato de transição e a ata e o contrato de rescisão com a doutora Cristina Azevedo. É um contrato secreto que eu já o tentei obter em várias, junto de várias entidades e até hoje ainda não consegui. Não percebo porquê. Não percebo até hoje se a doutora Cristina Azevedo já recebeu ou não os valores e quais os valores. Também não sei exatamente o que é que diz o contrato de rescisão, nem o que é que está na ata. Inicialmente também fiz a pergunta e alertei isto em março do ano passado, em julho do ano passado, quando caiu a anterior estrutura, alertei o que é que se ia passar, e está numa pergunta minha, com a outra administradora, Carla Moraes, ao qual o senhor Presidente respondeu que era entendimento da capital europeia e da administração que caindo a Presidente caía a estrutura toda. Agora, pelo que sabemos, e também lhe pedia para confirmar, existe uma ação em tribunal onde há um pedido de indemnização de mais de 800 mil euros. Também há rumores que a doutora Cristina Azevedo já terá metido uma ação em tribunal contra a capital europeia da cultura e também perguntava-lhe se sim e quais os valores envolvidos. Perguntava-lhe também, e o senhor doutor, da última vez que aqui esteve, o senhor professor, prontificou-se até também, se fosse caso disso, na redução do seu próprio vencimento, já depois daquela primeira redução, se a Comissão de Vencimentos alguma vez reuniu para uma segunda redução deste vencimento que todos achamos exagerado. E se é verdade ou não que perante estas dificuldades, alguns que ontem ouvimos aqui, que têm que pedir dinheiro aos pais para continuar a trabalhar, se é verdade ou não, que ao contrário daquilo que é toda a administração pública, inclusive este Parlamento e os deputados, ao contrário daquilo que às vezes também se fala lá fora na opinião pública, se é verdade ou não que os vencimentos, o subsídio de férias dos membros da Comissão Executiva da Capital Europeia da Cultura, se foram ou não pagos este ano, e se está previsto ou não o pagamento dos subsídios de Natal, porque é que não foi imposta a si própria a gestão rigorosa que muitos pretendemos e que e muitos de nós estamos obrigados, como é o nosso caso e dos funcionários públicos. Relativamente aos atrasos na Ucrânia, é verdade ou não que cerca de 14 candidaturas que representam 11 milhões de euros só deram entrada entre fevereiro e maio deste ano? O que significa que há aqui uma programação pouco cuidadosa, porque uma grande parte destas candidaturas poderia ter sido proposta em datas anteriores, em outubro ou novembro do ano passado. E porquê é que isso não aconteceu? Porque, como sabe, a CCDR tem 90 dias para avaliar estas candidaturas. Se as candidaturas, muitas delas, foram apresentadas entre fevereiro e maio, sendo que uma parte já em março abril e maio, como é que pede que a CCDR tenha uma agilização nos procedimentos quando muitas das vezes, e numa altura proferiam as afirmações, ainda nem sequer lá estavam as candidaturas. Era possível ou não que estas candidaturas tivessem entrado ainda no final do ano passado para que os procedimentos que nós sabemos que são necessários neste tipo de avaliações destes projetos, fossem atempadamente autorizados e fossem autorizados pagamentos. E só para terminar, se é ou não verdade, também não foi respondido, se a Capital Europeia da Cultura recorreu a um empréstimo bancário, a quem e quais os juros que está a pagar por esse empréstimo bancário?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor João Serra dispõe de 5 minutos para responder.
Nós lemos todos os dias notícias, algumas notícias também. Devo dizer-lhe, por exemplo, que há notícias e declarações de prestadores de serviços ou de outro tipo de colaboradores que não correspondem à verdade, mas em qualquer dos casos. Nós somos auditados por diversas entidades internas e externas e elas, e pelo nosso bom nome, responderá certamente essa auditoria. Quero dizer-vos, por exemplo, que li com grande espanto uma declaração de um desses grupos a que o Sr. Deputado fez referência, que falava de que não tinha recebido nada, tendo tido um contrato no valor de 40 mil euros, já tinha recebido, nessa mesma altura, 35 mil. Portanto, há muita informação que não corresponde à verdade, mas sobre isso, naturalmente, terá que responder a forma, as formas e os modelos da auditoria a que estamos sujeitos. Em relação às outras questões, eu queria dizer o seguinte. Eu não sou responsável, nenhum de nós é responsável, pela decisão de qualquer cidadão recorrer aos tribunais sempre que o entenda. E nós também, com certeza, recorremos aos tribunais sempre que estiver em causa o nosso bom nome e as boas contas da Fundação Cidade de Guimarães. O nosso entendimento era o de que a rescisão, a revogação do mandato da Presidente da Fundação Cidade de Guimarães arrastava a rescisão de todo, a revogação do mandato de todos os membros nomeados por ela, todos, dos outros membros, houve quem aceitasse e houve quem não aceitasse esse princípio. O Dr. Alves Monteiro, por exemplo, achou normalíssimo e não teve qualquer atitude relativamente a isso. A Dra. Carla Moraes entende, pelo contrário, que lhe é devido não apenas o vencimento até final de 2015, como os 30% que lhe tinham sido abatidos no vencimento inicial, e mais uma indemnização por danos morais. Então, recorre aos tribunais e nós responderemos e defenderemos naturalmente o interesse público. Em relação à doutora Cristina Azevedo, eu prestei sempre por escrito toda a informação disponível sobre aquilo que foi acordado com ela, sem omitir rigorosamente nenhum elemento. E a doutora Cristina Azevedo mudou, entretanto, o seu entendimento sobre aquilo que terá assinado e também recorreu aos tribunais e também está no seu direito, é uma cidadã como qualquer outro, sentindo que os seus direitos devem ser reapreciados nas instâncias judiciais, nós estamos cá e estaremos todos para ver se é verdade ou não. Como eu disse aqui, aqui neste sítio, e repito, a Fundação Cidade de Guimarães, a que tenho a honra de presidir, não é uma exceção na sociedade portuguesa. O que eu não faço é discutir os vencimentos na praça pública. Há uma comissão de vencimentos e essa comissão de vencimentos realizou, em devido tempo, todas as adaptações que considerou indispensáveis e de forma a colocar o vencimento dos membros da administração da Fundação Cidade de Guimarães exatamente no plano que a lei e as boas práticas recomendam. É um motivo de orgulho para mim, mas também é um motivo de orgulho não andar a dizer isso nos jornais todos os dias. Digo aqui por respeito que merece o Parlamento. Mas a Comissão de Vencimentos operou uma redução que neste momento é muito superior a todas aquelas que foram realizadas no passado e, portanto, e que colocou os vencimentos do atual Conselho de Administração exatamente ao nível do que seria normal se nós fôssemos gestores públicos. Não somos. Todos nós temos as nossas próprias carreiras, que não é a carreira de gestor público, e todos regressaremos e entregaremos os nossos mandatos em meados do próximo ano, sem com isso onerar rigorosamente nada. No conjunto das poupanças realizadas de uma gestão cujo orçamento foi aprovado em devido tempo e aprovado pelo Governo e aprovado pela União Europeia, desta forma obtivemos um ganho, uma redução de perto de 500 mil euros. Os empréstimos bancários a que recorremos implicam juros, naturalmente, e esses juros foram todos eles, são todos eles satisfeitos com a partir das próprias gestão interna. Os juros pagos são juros negociados com a banca, especialmente com a Caixa Geral de Depósitos, e, portanto, são os juros das operações correntes da Caixa, e todos eles foram... O pagamento desses juros não teve nenhuma implicação no programa. Fizemos aí aplicações a partir das nossas receitas de bilheteira, a partir dos próprias, de outras receitas de mecenato, etc. E, portanto, as contas, penso eu, são equilibradas e também poderão ser auditadas a qualquer momento. Em relação à questão do tempo e do atraso ou não da apresentação das candidaturas ao CREN. As candidaturas têm que ser submetidas ao CREN completas, porque o que nós submetemos é a candidatura depois da despesa feita. Efetivamente, não era possível apresentar muitas candidaturas antes de fevereiro, ainda que o quiséssemos. E queríamos, com certeza, quanto mais depressa possível. O próprio mecanismo contratualizado com o CREN, e foi contratualizado num tempo muito anterior à minha gestão, portanto estou à vontade para falar disso, o próprio contrato com o CREN previa que entregássemos todas as candidaturas até junho, até fins de junho de 2012. Ou seja, o próprio CREN entendia que meio ano era o mínimo e, em alguns casos, admitia-se até a possibilidade de vir a renegociar esse prazo. De facto, nós cumprimos o prazo de junho, apresentámos o grosso das candidaturas em fevereiro, março. É natural, porque, de facto, a Capital Europeia da Cultura começou a fazer despesa significativa de programa no final de dezembro, em dezembro de 2011 e, sobretudo, em janeiro, fevereiro e março de 2012. Não era possível, em fevereiro, estar a apresentar muitas candidaturas. Conseguimos fechar as candidaturas de custos transversais, de adaptações de edifícios, etc., e de arrendamentos, mas não era possível fechar programas culturais com tanta antecedência. Não era possível, humanamente possível, não creio que o Sr. Deputado consiga demonstrar que era possível apresentar antes. De qualquer forma, fizemos todo o esforço possível para apresentar as candidaturas em tempo, o mais cedo possível, e nunca acusámos ninguém, ou nunca considerámos que alguém tinha a culpa de, por isso, termos dificuldades. Antecipámos essas dificuldades e resolvemos-las com os meios que estavam à nossa disposição, que são os meios de qualquer boa gestão empresarial.
Professor, muito obrigado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Agostinho Lopes, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor João Serra. Já foram feitas um conjunto de perguntas, eu de qualquer das formas gostava gostava que algumas questões ficassem bastante claras nesta comissão. Uma primeira diz respeito a este problema das receitas, portanto, em atraso. Das candidaturas. Portanto, eu gostava de saber se relativamente às candidaturas apresentadas, há candidaturas ainda não aprovadas, passado a data e o prazo conhecido de avaliação pela CCDRN. Portanto, quantas há? E depois, relativamente a candidaturas aprovadas, atrasos de pagamento, atrasos, digamos assim, de remessa. Portanto, o Estado tem também prazos para que essas candidaturas, para que esses projetos sejam pagos, se há atrasos nesses pagamentos. Precisávamos ter uma ideia clara se há, da parte da Administração Central, neste caso da Comissão de Coordenação da Região Norte, relativamente ao Plano Operacional da Região Norte, atrasos de pagamento, atrasos relativamente aos prazos que são conhecidos do ponto de vista da aprovação e do ponto de vista de processamento dos pagamentos. Uma segunda questão, ainda ligada com isto, e certamente ligada, decorrente da pressão a que estão sujeitos dos credores da Fundação, é se há uma informação da parte da CCDRN de quando é que serão feitos os pagamentos dos atrasados. Portanto, se tem uma informação de quando é que chegarão as verbas relativamente aos atrasos. Uma segunda questão, agora para os credores da Fundação. Em primeiro lugar, perguntava-lhe se todas, porque é uma questão que ontem apareceu aqui no encontro que tivemos aqui com um grupo de grupos e individualidades que prestaram serviços à Fundação, se os credores são todos da Fundação. É tudo da responsabilidade da Fundação, incluindo os que têm contratos com a oficina ou têm contratos com o Centro Cultural de Vila Flor. Portanto, são todas responsabilidades da Fundação. Mas gostava de lhe perguntar, e pode não ter isso neste momento, se neste momento a Fundação nos pode fornecer à Comissão uma listagem, à data de 31 de outubro, de hoje, dos credores da Fundação e do volume das dívidas vencidas. Vencidas, porque pode haver credores que, tendo a receber, haja prazos de pagamento e, portanto, não estejam ainda vencidas. Portanto, aqueles que estão vencidos e que se queixam, como se queixaram aqui ontem mais uma vez, de que não lhes está a ser pago. Relativamente ao problema dos pagamentos, gostaria que clarificasse os critérios de pagamento, de que forma tem feito o rateio das verbas disponíveis para pagamento. Porque as informações ontem aqui obtidas, de facto, são muito... Havia quem dissesse que já tinha recebido tudo, ou havia quem dissesse que não tinha recebido nada, e havia os que disseram que tinham recebido uma parte. Portanto, quais os critérios para este rateio, para o processamento destes pagamentos? E uma segunda questão, relativamente ao qual foram também feitas queixas muito, muito amargas, para utilizar esta expressão, de uma falta de informação adequada, da falta de uma informação adequada. Isto é, há credores que até admitem que possa haver dificuldades da parte da Fundação em fazer pagamentos, mas custa-lhes a perceber que não tivesse existido uma assunção formal da própria Fundação com eles, digamos assim, dessa dívida e de, digamos assim, das perspectivas de pagamento da dívida. Houve até quem dissesse que teve a informação de que do que iria ser pago, de quando iria ser pago por um motorista da Fundação. Foi uma das expressões que foi referida. Gostaria de ter depois uma ideia, aproveitando também aqui a sua presença.
Senhor Deputado, peço atenção ao seu tempo.
Eu vou terminar, Sr. Presidente. São duas coisas muito breves. Uma, sobre as consequências da forma como foi extinta a Fundação, quais as consequências que julga que podem advir desta extinção da forma como é processada. E uma segunda questão, uma última questão ligada com isto, inevitavelmente, mas não apenas com isto, que é a seguinte: se se vier a concretizar, se os tribunais vierem a decidir relativamente às rescisões verificadas, as indemnizações, os valores das indemnizações que estão em causa, que são abultados, se a Fundação, como é que a Fundação vai acolher estas possíveis indemnizações? Se há verbas, se no próprio orçamento da Fundação estão, há reservas ou previsão de reservas que permita, digamos assim, acolher estes problemas ou algum seguro com o efeito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor João de Serra pode responder.
Vou tentar responder a todas as questões. Bom, começo pela última, se me permite, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Naturalmente, nós fizemos o Conselho Geral da Fundação Cidade de Guimarães no passado dia 26 de outubro e naturalmente que o Conselho Geral não poderia aprovar o orçamento para 2013, nem obter o parecer favorável do Conselho Fiscal, se todas as despesas, incluindo essas, não estivessem previstas. Portanto, naturalmente que também está previsto, ponderadamente, certamente, e não em função do que é solicitado, mas em função do que pareceu razoável ao Conselho Fiscal, uma cativação de verbos para esse efeito. Eu queria dizer que, neste momento, todas as candidaturas estão aprovadas, todos os contratos de todas das 58 candidaturas estão assinados. E isso é a primeira coisa que eu queria ressalvar. Portanto, isto significa que todos os pagamentos estão assegurados. Não é? É que, portanto, pela primeira vez se pode dizer, sem a menor dúvida de uma capital para a cultura, é que todos os pagamentos estão assegurados, todos os contratos estão assinados há cerca de 10 dias. E, portanto, haverá aqui algum problema e algum sacrifício, eu não nego, que teremos que ter todos, mas, neste momento, esta Capital Europeia da Cultura vai fechar as suas contas, com umas contas rigorosas e com tudo pago e sem deixar nem para a cidade, nem para o país, nem para nenhuma instituição, qualquer questão, qualquer pagamento a ter que ser feito. Isso é uma garantia clara e que a todos nos honra e penso que a todos nos satisfaz. Neste momento, para terem uma ideia do esforço de gestão que está a ser feito, eu diria, porque há bocadinho, quando disse os números, disse muito depressa e podem não se ter percebido concretamente, nós recebemos, neste momento, fomos reembolsados no valor de 2.365.057,83 €. Portanto, fomos reembolsados no valor de cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões e 300 mil euros. Mas executámos, já fizemos pagamentos no valor de 14,7. Isto não seria possível sem ter aplicado no pagamento não apenas os recursos ao crédito, mas os recursos a todas as fontes de financiamento de todos os nossos financiadores, de todas as fontes de receita possíveis e imaginárias. E, portanto, o que nós podemos dizer é que, a partir de agora, quando estes 2 milhões se aproximarem dos 18 milhões, nós entraremos numa situação muito mais, cada vez mais folgada e cada vez com mais à vontade para fazer o pagamento. É muito difícil dizer se há atraso ou se não há atraso. Evidentemente que houve atraso, como se percebe, mas, neste momento, a cadência de recebimento é já uma cadência normal. Há uma cadência muito próxima do normal. E, portanto, nós estamos hoje, eu sei que isto não contenta toda a gente, mas numa situação de muito conforto. Quer dizer, de facto, a cadência do recebimento é hoje completamente superior desde o momento em que estão assinados todos os contratos. Agora, há um processo burocrático complicado, é preciso abrir contas, isso não é fácil. Hoje em dia há procedimentos que mudam durante o próprio processo de análise e obrigam a reconsiderar os documentos, a renumerar os documentos, e de facto nós também não temos uma disponibilidade, nem as instituições de análise, uma disponibilidade imensa de contratar pessoas para ver faturas e conferir faturas uma a uma, portanto isto é um processo relativamente lento, mas também vos posso dizer que até hoje, até este momento, não houve uma única candidatura que tivesse encontrado um problema, um só problema de análise de contabilidade, de faturação, ou seja qual for. Não houve uma única recusada, não houve uma única enviada para trás, foram todas aprovadas e posso-vos dizer, a análise destes processos é altamente exigente, altamente controlada e, naturalmente, o Ministério das Finanças não faria o pagamento se não tivesse a certeza que o está a fazer bem. A questão... Sr. Deputado, não há motoristas na Fundação Cidade de Guimarães. Nem nós somos motoristas de nós próprios. A informação pode ter vindo do outro lado, mas não... A questão, se me permite, da extinção. A Fundação Cidade de Guimarães não foi extinta. O Governo fez um inquérito às fundações, fez um censo às fundações e considerou que a Fundação Cidade de Guimarães deveria ser extinta. Do nosso ponto de vista, fez mal, não é a extinção da Fundação que está em causa, é o motivo, porque baseou-se num censo que nos abrangeu no ano 2009 e 2010. E, portanto, o que nós contestamos é a causa da extinção, é não termos em 2009 e 2010 os indicadores favoráveis que, provavelmente, julgamos nós, temos em 2012. Por exemplo, um indicador importante tem que ver com o número de pessoas abrangidas e implicadas, o número de trabalhadores e o número de colaboradores implicados na capital. Realmente, em 2009 e 2010 tínhamos muito poucos para o orçamento que tínhamos. Em contrapartida, em 2012 somos muito mais. Ou seja, do nosso ponto de vista, a extinção deve basear-se num critério, com certeza, objetivo, mas é depois de analisada a missão cumprida em 2012. De qualquer forma, nós temos uma em sede da audiência prévia, apresentámos uma proposta ao Governo que aponta a extinção para setembro de 2013, mas com salvaguarda da representação externa e com salvaguarda dos processos de transição que, a meu ver, têm que ser realizados.
Muito obrigado.
Eu queria conservar ainda alguns minutos para o Carlos Martins.
Sim, senhor. Mas ali o Sr. Deputado Agostinho Lopes queria pedir a palavra para...
Sr. Presidente, há um esclarecimento ainda relativamente àquilo que foi dito e às perguntas que foram feitas. O Sr. Presidente, o Sr. Professor refere, tanto que há equilíbrio entre as receitas previsíveis, decorrentes particularmente dos projetos CRANA, e as despesas existentes. A existência de dívidas vencidas e não pagas só pode decorrer, tanto aqui, de calendários diferentes, digamos assim, do ponto de vista dos recebimentos e dos pagamentos, e nós entendemos isto. Mas eu gostaria de perceber, com toda a clareza, se, do ponto de vista das receitas obtidas do CREN, da Comissão de Coordenação da Região Norte, se esses pagamentos são em dia, porque o Governo não paga também, há regulamentos do ponto de vista do pagamento dos projetos. E, portanto, eu preciso de perceber esta questão tão simples, que é se todos os pagamentos já vencidos do ponto de vista de projetos CREN estão pagos, estão entregues, porque é uma evidência que se esses pagamentos não estão feitos, a responsabilidade de dívidas, indiretamente, é de quem tem que pagar o crédito. Se esses pagamentos estão feitos todos no dia, as responsabilidades passam para a Fundação, inevitavelmente. Portanto, há aqui um problema de diferença que eu julgo que é essencial que esta Comissão saiba com clareza, conheça com toda a clareza.
Sr. Deputado, concluiu?
Concluí, sim.
O Sr. Presidente quer responder primeiro ao Sr. Deputado Agostinho Lopes e depois passa ao Dr. Carlos Martins, sim, ou o Dr. Carlos Martins... Ah, com certeza.
O Dr. Carlos Martins também pode responder pronto. Esta questão.
Então, se o Dr. Carlos Martins puder responder a tudo, eu agradeço.
Um espaço na minha, mas, de facto, a questão que coloca tem dois momentos no processo tem um momento de resposta, mas que tem a ver com dois momentos diferentes. Por um lado, tem a ver com a contratualização com os diferentes fornecedores. E falámos aqui de artistas, mas como compreendem, o leque de fornecedores da Capital Europeia da Cultura é muito vasto, são milhares de fornecedores diferentes. E quando da elaboração dos contratos, partíamos de um pressuposto de cash flow e de receitas, que em alguns casos não veio a confirmar-se na sua com rigor, que tem a ver exatamente com o congelamento do CREN, por exemplo, com outras questões que foram aqui já invocadas. Portanto, há desde logo aí um desencontro entre o tempo previsto de pagamento e a capacidade, de facto, de o fazer dentro daquela data marcada. E isso fez com que nós próprios tivéssemos entrado em contacto com muitos dos fornecedores, e fizemos até por carta, dando conta dessas dificuldades e pedindo essa compreensão, e a maior parte dos fornecedores, de facto, tivesse a compreensão, aliás, quase todos tivessem a compreensão, ao ponto de muitas das estruturas que hoje reclamam de pagamentos em atraso, e com razão, não deixaram de fazer o seu trabalho, compreenderam que era importante que a Capital da Cultura, como também projeto coletivo português e europeu, não deixasse de ser cumprida com qualidade e com rigor naquilo que foram os seus compromissos também internacionais. Também queremos agradecer a essas estruturas esse esforço. Outro tempo diferente é a relação entre os pedidos de pagamento e a sua execução. E, de facto, aí, a execução financeira por parte do Estado, nas suas diferentes estruturas, nomeadamente em última instância, pelo IFDR. Aí há um encurtamento que tem vindo a acontecer desde 2011. Nós temos as primeiras candidaturas globais aprovadas em 2010 e, desde então, temos vindo a manter um trabalho regular de pedidos de pagamento e de reembolsos. E, de facto, passámos de 125 dias em média de pagamento para hoje, valores que estão dentro daquilo que são os regulamentos comunitários. Nem sempre aconteceu, quer no período de análise das candidaturas, quer no período nos processos de pagamento, quer depois já do pedido de pagamento validado na própria transferência financeira. Mas o que podemos hoje aqui afirmar é que esses prazos têm vindo a encurtar-se e hoje genericamente estão dentro daquilo que os regulamentos do CREN prevêm e, portanto, não temos nenhuma razão de queixa hoje em relação a esse assunto. Sabemos que foi um problema nacional e essa dificuldade resultou, acima de tudo, do processo do próprio congelamento da renegociação do CREN à escala nacional. Eu queria aproveitar, se me permite, para, porque esta é uma Capital Europeia da Cultura e, sendo também muito importante a dimensão financeira e contabilística e orçamental, não é a Capital Europeia das Finanças apenas, e é importante também aqui realçar o que é que se fez com este dinheiro, mais do que se foi todo pago ou se foi só 90% pago. Até hoje, e queria deixar aqui alguns números muito, muito rapidamente, não sendo a dimensão quantitativa mais importante do projeto, queria dizer que já mais de 1.500 eventos foram realizados no âmbito da Capital da Cultura desde o início deste processo, mais 10 mil vimaranenses não profissionais ocuparam palcos da Capital da Cultura, mais 250 entidades participaram, organizações privadas ou públicas da cidade participaram no projeto, mais de 25 mil horas de voluntariado foram disponibilizadas à Capital da Cultura, mais de 40 filmes foram produzidos em Guimarães este ano, mais do que no resto do país todo junto, e queria aqui realçar, por exemplo, que o Festival de Cinema de Roma, na próxima semana, daqui a duas semanas, vai abrir com um filme produzido em Guimarães, um festival de cinema relevante à escala internacional. Apresentámos como estreia mundial 10 novas criações musicais, um património musical novo que fica para o país e para a Europa. Mais de 50 residências artísticas foram realizadas nas artes formativas na cidade, mais de 300 workshops foram realizados, mais de 200 ações de formação no serviço educativo, mais de 15 mil pessoas, entre criadores, técnicos, produtores, conferencistas e outros, participaram em eventos da Capital da Cultura, dos quais cerca de 2 mil estrangeiros. Mais de 200 eventos foram realizados fora de espaços formais de oferta cultural. Cerca de 1 milhão de pessoas já passaram pelos diferentes eventos da Capital Europeia da Cultura como públicos. Cerca de 80% dos lugares de programação foram ocupados, ou seja, significa que há uma taxa de presença efetiva dos públicos muito relevante, muito acima da média nacional. E no que diz respeito ao turismo, que não foi a nossa principal preocupação, somos uma Capital da Cultura da nova criação e da produção, muito mais do que do entretenimento, mesmo assim, queria aqui realçar o crescimento de 100% na procura hoteleira em Guimarães, que ultrapassa muito a média nacional. Guimarães passou de cerca de 38% de taxa de ocupação média dos hotéis em 2011 para mais de 70% hoje, quando a média nacional é 31%. Portanto, quero dizer que Guimarães está mais do que o dobro acima da média nacional em termos de ocupação hoteleira. Já abriram mais de 150 lojas em Guimarães este ano. Portanto, há aqui uma animação da economia local que, sem qualquer comparação possível em qualquer outro momento histórico da vida desta cidade, com procura que não apenas acontece nos eventos Capital Europeia da Cultura, mas em toda a cidade, nas diferentes ofertas culturais e não só. Mais de 50 delegações internacionais já visitaram Guimarães e, em termos de presença internacional, mais de 3 mil notícias saíram logo no primeiro mês da Capital Pedro da Cultura e cerca de 1.500 todos os meses são publicadas sobre a Capital Pedro da Cultura, esmagadoramente positivas. E quero dizer, como corolário desta informação, que no dia 15 de outubro houve uma conferência internacional organizada pela Comissão Europeia em Bruxelas, que fez a avaliação das capitais europeias da cultura desde o seu início em 85 e fez um lançamento daquilo que pode ser o futuro deste programa europeu entre, a partir de 2019, que é até quando estão definidas as regras da atribuição do título, e Guimarães foi convidada para fechar como exemplo, como caso exemplar, este ciclo de apresentações. Fomos a cidade escolhida em 27 anos de história das capitais europeias da cultura para apresentar o seu resultado e partilha da sua avaliação positiva, e fomos considerados por todos os participantes como um caso exemplar hoje. Não é por acaso que as cidades hoje candidatas a capitais europeias da cultura têm todas visitado Guimarães e têm todas procurado em Guimarães também inspiração para os seus projetos. Portanto, não são só más notícias. Quero aqui realçar que o programa cultural, que é o mais importante, é a razão porque estamos a trabalhar neste projeto, tem tido uma avaliação positiva à escala internacional, como se calhar poucos programas portugueses o têm tido ultimamente.
Muito obrigado, doutor. Passamos agora ao Bloco de Esquerda, com dispõe de 5 minutos, a senhora deputada Catarina Martins. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento com os responsáveis do Conselho de Administração da Fundação e o seu Diretor Executivo. Nós tivemos já a oportunidade de conversar sobre estas questões e também vos agradeço por isso, mas dizer-vos que gostaríamos que estas coisas se procedessem de outra forma, ou seja, nós gostaríamos de poder falar com a Fundação Cidade de Guimarães sobre até o futuro do que foi os investimentos públicos nos equipamentos públicos, por exemplo, entre outras questões que nos preocupam muitíssimo. Gostaríamos também, porque achamos que é essencial, conversar sobre o CREN. Dizem-nos que os prazos estão agora melhor. Eu devo dizer, quando o CREN foi congelado, nós tivemos aqui o Secretário de Estado, Almeida Henriques, na Comissão de Economia. Na altura lhe perguntei precisamente pela cultura e pelo efeito de bola de neve que teria neste setor e foi-nos dito que tudo estaria assegurado. Bem, sabemos que não é verdade, porque senão não estávamos nesta situação. Assim como os procedimentos completamente absurdos e que vão mudando, continuam e, portanto, continua um impedimento claro a que as coisas se passem. E passa-se porque isto tem a ver com pessoas. A programação cultural é feita por pessoas, é feita por estruturas e, portanto, é um bocadinho complicado. E perdoem-me o dizê-lo desta maneira, mas há algo de extraordinariamente absurdo quando ouvimos dizer que as coisas até já estão bem, porque os prazos até já estão a ficar melhor, quando estamos a falar daquilo que é a relação da Fundação com Guimarães, mas não está, com a relação da Fundação com o CREN e financiamento, mas não estamos a falar da relação da Fundação com aqueles que fazem que existe exatamente o que Carlos Martins estava a dizer, que é o centro, e que é o centro da atividade, que é a atividade cultural. E isso não está a acontecer. Não está a acontecer porque a partir do momento em que qualquer estrutura, qualquer profissional, qualquer fornecedor de qualquer área, sabemos que têm profissionais de muitas áreas, assinam um contrato que tem um prazo de pagamento, se esse prazo de pagamento não está a ser cumprido, está a correr mal. Não é o facto que o CREN estar a correr melhor que significa que as coisas estão bem. Porque os senhores assinaram contratos com pessoas, com estruturas, com determinados prazos e falharam nesses prazos. Falharam nesses prazos. Se tivessem os salários em atraso, também queriam saber porquê, que raio é isto, como é que eu vou organizar a minha vida. E é disso que estamos a falar. Os senhores assinaram contratos com prazos. Eu sei que tiveram, provavelmente, negociações muito difíceis com o CREN para isto andar. Bem, nós gostaríamos de falar sobre isto com o Governo. A maioria não deixou. Pode ser que, depois desta audição, perceba que isso é também importante. Mas os senhores têm a responsabilidade para com as pessoas que assinaram contratos e essas não estão a ser pagas. Não vão ser pagas naqueles prazos. Essas pessoas endividam-se para trabalhar para Guimarães. São mecenas à força de uma capital europeia da cultura. E isto é algo de verdadeiramente absurdo. De verdadeiramente absurdo, que não pode acontecer. Quando os senhores precisam de financiamento para continuar a capital europeia da cultura e o pedem à Caixa Geral de Depósitos, pagam juros. Quando os senhores pedem a estes profissionais para trabalhar e não lhes pagam horas, porque são do trabalho deles e não têm como pagar, pagam-lhes juros? Pagam-lhes juros? Porque eles pagaram juros para se endividarem para trabalhar. Como é que é? Como é que se fica? Qual é a responsabilidade disto? Onde é que ela está? Que mais não seja, porque os senhores até agora não disseram publicamente, e é importante que o digam, como é que fica esta responsabilidade. Nós não compreendemos, por exemplo, como é que é possível ter um sindicato aqui na Assembleia da República, ou Sena, a dizer que lhes dirigiu uma carta no dia 27 de agosto que até agora não teve resposta. Como não compreendemos que estruturas não tenham tido informação por escrito do que lhes estava a acontecer. O Sr. Deputado Agostinho Lopes falou de um motorista. Bem, Foi assim que nos foi dito, mas quem está próximo desta área sabe que aqui a flexibilidade é incrível. Portanto, o motorista é provavelmente o produtor, que faz tudo, não é? Até conduz os artistas. E foi esta pessoa que teve que dar a má notícia. Afinal, vão para o palco e não vão ser pagos. E não há nada escrito. E isto, para lá de ser uma quebra de um contrato e daquilo que é o normal funcionamento e da responsabilidade que existe, é também uma falta de respeito pelas pessoas. Pessoas essas, quando estamos a falar de artistas e técnicos que estão envolvidos muito diretamente no espetáculo, sentem a pressão de ter o público ali, de ficarem contentes por neste momento ser possível fazer arte ou cultura neste país em que não é possível fazer quase nada. E, portanto, as pessoas sentem essa responsabilidade e aceitam fazer mesmo sem serem pagas. Mais, aceitam fazer muitas vezes para com uma estrutura que trabalharam durante anos com uma grande relação de confiança como a oficina. Para depois perceberem que a sua confiança, que o seu respeito pelos públicos é completamente desprezado quando não têm qualquer resposta, quando não são pagos, quando não se sabe o que se passa. E isto não é aceitável. Não é aceitável nem que não se cumpram os contratos, como também não é aceitável que as coisas não sejam esclarecidas por escrito, como devem ser e com condições que possam compensar aquilo que são os atrasos nesses contratos, que aliás não deveriam começar a existir para começar. E portanto é preciso perceber porque é que não há respostas por escrito às pessoas. Porquê é que não há? Porquê é que não existe? Porquê é que os senhores sabem com o que é que podem contar e quem está a fazer Capital Europeia da Cultura não sabe com o que está a contar? Muitas soluções, muitas situações já foram regularizadas com muito atraso. Bem, ainda bem, há muitas outras que ainda não foram. E é preciso perceber quantas é que estão em atraso. E o atraso é isso, é que os senhores comprometeram-se num contrato em pagar em determinada data e não estão a pagar. Como é que isto vai ficar resolvido? E como é que os senhores vão comunicar com estas pessoas e vão resolver esta questão? Porque isso é também extraordinariamente importante. Mas mais, eu considero inaceitável que estejam a trabalhar pessoas em Guimarães diretamente para as estruturas mais diretamente envolvidas, ainda por cima, como a oficina, a fundação, etc., sem qualquer tipo de contrato, seja falso recibo verde. Muitas vezes não há sequer contrato, o contrato é verbal. As pessoas já passaram recibos verdes, já pagaram a segurança social, ainda não receberam os recibos que passaram. Estas nem sequer têm um contrato assinado, mas passaram os recibos que não receberam. E esta situação também não é aceitável. Não é aceitável nem o incumprimento da lei. Devem saber que a lei foi bastante alterada do ponto de vista do espetáculo e não há razão nenhuma para as pessoas estarem em recibo verde. E muito menos é aceitável que as pessoas passem os recibos verdes e não sejam pagas. E isso está a acontecer. E, portanto, é bom que seja respondido. E, portanto, pedi-lhes para nos explicarem o que é que está em dívida, como é que vai ser regularizado, como é que estas pessoas vão ser tratadas, tanto estruturas têm contratos assinados, como pessoas que nem sequer têm contrato assinado e que já passaram recibos verdes que não viram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor João Serra tem a palavra para responder.
Para além neste tipo de processos, para além da responsabilidade individual, há responsabilidades coletivas. Este é um projeto que o Estado português assumiu perante a União Europeia e a nós compete-nos aceitarmos esse encargo e esse desafio, resolver os problemas. Evidentemente que teria sido, com certeza, mais fácil ou entregar a chave ou dizer não fazemos o programa. A nossa aposta foi que era possível, mesmo com dificuldades com que não se contou no momento em que se idealizou esta Capital Europeia da Cultura, foi realizá-la dentro de uma coerência, de uma consistência que honrasse o país e desse aos artistas portugueses, num ano particularmente complicado, uma possibilidade nova de trabalho. E eu quero dizer que isso nunca surge no discurso que nos aponta aquele e aquele outro aspecto em que as coisas correram menos bem. É de que, acima de tudo, nós assumimos a responsabilidade de dar um estímulo suplementar à criação nacional neste ano e que isso foi absolutamente cumprido e que isso é uma coisa que honra a cultura portuguesa e honra o papel de Guimarães neste contexto difícil em que estamos. Houve um momento em que alguns atrasos rondaram os 6 meses do pagamento último do previsto no contrato. O nosso objetivo, em primeiro lugar, foi reconduzir esse atraso a um máximo de 2 meses, nas situações em que não conseguíamos pagar. E, portanto, hoje podemos dizer que, eventualmente, com uma ou outra exceção de situações dos últimos tempos, não há nenhum contrato que não tenha tido uma satisfação parcial, em alguns casos faltando apenas o pagamento da última tranche. E também quero dizer que este conjunto, nós poderemos fornecer, essa indicação foi pedida pelo Sr. Deputado, podemos fornecer essa indicação, pelo menos reportada a setembro, é difícil reportá-la a uma data mais atual, porque todos os dias entram novas faturas, mas a uma data razoável fornecemos o ponto da situação para a vossa informação, mas é hoje claramente uma situação minoritária, uma situação muito, muito residual e que tenderá rapidamente a ser resolvida. Fazemos-lo com o sentido da responsabilidade, com o sentido das limitações, mas com o sentido de assumirmos a nossa própria responsabilidade, é evidente, pessoal e coletiva, com certeza.
Só uma nota adicional sobre duas questões que colocou. Uma, esta generalização pode impedir uma leitura das árvores quando se olha só para a floresta. Se é assim tão mal, porque é que companhias de Lisboa se mudaram para Guimarães e querem passar o resto da sua vida a trabalhar em Guimarães nos novos espaços de criação? Ou estruturas do Porto vieram, no fim da capital da cultura, pedir-nos para ficar no próximo ano a trabalhar em Guimarães? Desculpe. Portanto, se é assim tão mal, porque é que, apesar de tudo, os espaços de criação que foram disponibilizados estão hoje todos cheios e estão pessoas a trabalhar? Porque é que as incubadoras estão cheias de pessoas que vieram vir trabalhar para Guimarães? No fim da capital da cultura, em relação a essa questão do recibo, há um caso concreto, atualmente é esse que está a querer sugerir, de um prestador de serviços que passou, que assinou um contrato e que queremos pagar a última tranche e que se recusa a entregar um recibo. Ora, como sabe, o Estado não paga sem documentos. Portanto, diz que não passa um recibo verde porque não passa um recibo de uma coisa que não recebeu. E nós dizemos, sem o recibo não podemos pagar, precisamos de um documento de quitação. Portanto, é este tipo de questões que, se quisermos, podemos estar aqui o resto da tarde a identificar e que não tem a ver sequer com má fé, com má vontade, tem a ver com os procedimentos administrativos que o Estado português obriga a podermos seguir para podermos ser ressarcidos dos financiamentos comunitários para poder cumprir a lei portuguesa. E, portanto, este é um caso concreto de um artista que falta a última tranche e que nos diz que não passa recibo nenhum porque eu não recebi. Portanto, estas coisas, quer dizer, podemos entrar por aí também, mas não estamos de acordo em relação a quem tem razão neste caso.
Bom, muito obrigado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas para a última intervenção pelo PS, eu gostava de pedir ao Dr. Carlos Martins, que apresentou na resposta anterior um conjunto de dados estatísticos de impactos culturais, sociais e económicos, mas sei que isso naturalmente constará do relatório final, mas uma vez que nós todos temos, sobretudo nesta altura que o país vive, necessidade de justificar o despendio de dinheiros públicos, portanto são, independentemente das posições individuais que cada um tenha sobre Guimarães Capital da Cultura, quem quiser usar esses elementos que possa dispor. Portanto, se depois nos puder mandar uma nota escrita para que possamos distribuir entre os membros da Comissão, seria muito interessante. Muito obrigado. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as explicações que aqui foram dadas, foram bastante, enfim, pormenorizadas. No entanto, enfim, ocorre-me desde já e dizer que se é assim tão bom, porque é que há queixas? Porque elas existem. E, na verdade, nós aqui apenas estamos a fazer eco e a procurar explicações para poder responder, como é a nossa obrigação, às queixas que têm chegado ao nosso conhecimento. E a verdade é que há queixas de atrasos que ultrapassam os 8 meses. Portanto, há aqui, de facto, algumas situações, a não ser que as minoritárias e residuais estivessem todas ontem aqui connosco, o que também não é natural que assim fosse. Agora, na verdade... penso que as explicações que aqui nos deram também fazem sentido e, desde logo, a nota também da CCDR Norte. Se assim o é, penso que seria muito vantajoso uma comunicação escrita a todas as estruturas ligadas contratualmente a Guimarães, de maneira a poder dar alguma satisfação e adiantar um prazo previsto para o último pagamento, que estiver, ou os pagamentos estiverem em falta. Portanto, há aqui julgo eu, ainda algum território de conquista que pode ser feito para criar uma ligação mais de confiança entre algumas das estruturas artísticas, que volto aqui a referir, já foi dito pelo Dr. Carlos Martins e muito bem, que são, de facto, o sangue vital de Guimarães, capital europeia da cultura. Sem artistas não há capital europeia da cultura. E eles são, e devem ser, aqueles que devem estar em primeiro lugar nas preocupações da gestão da capital europeia. Portanto, se os procedimentos estão a correr finalmente bem, tudo indica que sim, pela esta nota da CCDR, que nós temos que tomar como boa, de que ainda esta semana ficarão finalizadas as últimas 17 assinaturas de contratos de financiamento. Portanto, se isto é verdade, não há nenhuma razão para não haver uma comunicação oficial de Guimarães Capital Europeia aos artistas que estão ainda por receber, dando-lhes conta e dando-lhes nota quando é que esta, a sua situação ficará resolvida. Também gostaria aqui de dizer que nós vamos acompanhar nos próximos meses e estaremos à disposição, obviamente, da Fundação, enquanto deputados da Comissão de Cultura, acompanhar a problemática que pode vir a ocorrer pela extinção em 2013 da Fundação tentando assegurar de que esta extinção em 2013 e não em 2015, não deixará pagamentos por fazer, relatórios e estudos de impacto por terminar e devidamente pagos, e que todos, digamos que o ciclo final de todos estes procedimentos se faz em boas condições e com os pagamentos todos finalizados. E cá estaremos para acompanhar essa fase final e podem, evidentemente, contar com o nosso escrutínio e com o nosso, a nossa preocupação institucional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor João Serra, última intervenção, 2 minutos, para encerrar.
Sr. Presidente, eu queria, sobretudo, agradecer. Nós não encaramos isto nem como, nem como um castigo, nem como um remédio, mas como uma oportunidade de esclarecer a sede da democracia sobre o que fazemos e os problemas que enfrentamos e partilhá-los com todos. É uma responsabilidade nossa, mas é também um prazer e não queremos esconder nenhuma dificuldade no seu momento, embora existam algumas dificuldades que, pela sua própria natureza, não devem ser partilhadas na imprensa, digamos, porque não resolveriam nenhum problema e poderiam, pelo contrário, criar algum alarmismo. Por exemplo, nós achamos que o anúncio da extinção da Fundação criou um alarmismo excepcional que explica uma parte desta pressão de que os senhores também deram nota. Não explica tudo, mas explica uma pressão. Porque o anúncio de que a Fundação ia ser extinta, desacauteladamente, criou a ideia de que, extinta a Fundação, não se pagarão as dívidas. E, portanto, um nexo de confiança que tinha sido conseguido com toda a gente, com todos os prestadores de serviços, no sentido da compreensão, foi desatado, esse nó foi desatado, e eu confesso aqui que foi com muita surpresa e com muita mágoa que recebemos aquela notícia, porque é uma notícia, no momento em que nós estávamos, digamos, a tentar equilibrar as coisas, aquela notícia, a forma como ela foi tratada na imprensa, foi muito negativa para a Fundação e para a relação de confiança com o mundo artístico e com o mundo em geral dos prestadores de serviços. Naturalmente se perguntaram, e agora estamos em dívida, quem nos paga? Penso que se conseguiu inverter isso. Eu queria, portanto, agradecer o vosso contributo. De todas as entidades nacionais e internacionais, e a culminar na visita de ontem do Presidente da Comissão Europeia, que fez uma segunda visita a Guimarães, uma visita onde se inteirou de todos estes aspectos, e também destes aspectos, uma visita bastante aprofundada, e de que resultou uma declaração que, pronto, não foi feita por mim, foi feita por ele, e fala por si, sobre o balanço que ele fez, e devo dizer que o Dr. Drão Barroso não visitou nenhuma capital europeia da cultura até hoje, duas vezes, e algumas não visitou nenhuma vez. É evidente que é Portugal, mas também se sabe que nem sempre os santos de casa fazem os milagres, como é sabido. E, portanto, eu senti que houve também algum mérito de Guimarães em ter suscitado esse interesse. Esteve a senhora comissária, noutra altura, esteve o Dr. Drão Barroso, estiveram várias entidades parlamentares, políticas, membros do governo, ministros da cultura, toda a Europa, e eu queria naturalmente insistir muito, porque gostaria muito que esta comissão, em particular esta comissão, pudesse visitar Guimarães num dia ou um dia e meio, também para ver localmente como é que as coisas... Porque só vendo também é que se pode perceber melhor o envolvimento, o trabalho, as características dele, a natureza e também discutir o futuro. E se discutir o futuro é hoje importante, então gostaria de desafiar o Sr. Presidente a fazer uma reunião em Guimarães para discutirmos o futuro de uma cidade e de uma região e de uma capital europeia. Sr. Presidente, muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, precisamente para a sua mesa, para fazer um pedido na sequência de uma disponibilidade demonstrada pelo Presidente da Fundação. Nós acompanhamos sempre as coisas que correm mal. Não significa que não nos queiramos congratular com o que corre bem e com os sucessos. Mas para este acompanhamento poder ser feito e até ser feito de uma forma mais natural, como há um grupo de trabalho, o que eu ia pedir era que, assim como nos disse que poderia dar uma listagem do que estava regularizado até ao final de setembro, se depois pode ir, à medida que é possível, atualizando-nos esse documento. E, portanto, nós podermos vir a ter esse acompanhamento no tempo.
Doutora, deseja uma precisão no pedido, não é?
Inicialmente, o Sr. Deputado falou numa lista de fornecedores e estava a falar de uma lista do que já foi pago. Desculpe, Sr. Deputado, só precisava de saber por fornecedor, por fatura liquidada. É uma listagem imensa, mas teremos todo o gosto em enviar, não sei.
Eu julgo que a listagem tinha que ver com os fornecedores que tinham pagamento em atraso e a sua regularização. O que eu digo é, enviam-nos agora até ao final de setembro. Como nos dizem que já está muito mais regularizado, sim, e ficamos contentes com isso, quando puderem enviar-nos até ao final de outubro, ou seja, que nós possamos acompanhar.
Ou seja, o pedido é o formulado pelo deputado Agostinho Lopes. E depois o pedido adicional é que seja atualizado, enfim, com a regularidade. Trimestralmente já acabou, não é? Portanto, enfim, estamos a 2 meses de acabar o ano. Bom, eu agradeço ao Sr. Professor João Serra e à sua equipa a terem aqui estado nesta audição, a forma como dialogaram connosco. Queria também de novo pedir desculpa pelo ligeiro atraso, mas é um dia especial. Desejo que, aliás, possam sair em paz do edifício e regressar a Guimarães. Queria dizer que eu próprio já estive na capital da cultura este ano, até 2 vezes, uma delas até em Romagem Familiar, mas que tomo boa nota da sugestão e, portanto, nós veremos aqui entre nós a possibilidade de fazer uma reunião, como sugeriu, em Guimarães. Ou todos, ou um grupo alargado, de qualquer forma, correspondendo à sua solicitação. Muito obrigado e desejo um bom trabalho até ao final deste exercício. Muito obrigado.
Você que esteve lá a defender uma causa racional.
Não, estou-me a falar por causa disso, mas o meu sogro...